Bonjour, bienvenue à notre cours de conjugação rápida. Seja bem-vindo à nossa aula de conjugação. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar a conjugação de alguns verbos que, combinados com algumas palavras, vão formar como que expressões do francês. Okay? A gente começa lá com o nosso primeiro verbo, que é o verbo prendre, que, combinado com a palavra soin de, prendre soin de, quer dizer cuidar. Então, prendre, só esse verbo é pegar, mas prendre soin de quer dizer cuidar. Então, nossa primeira frase é je prends soin de mon corps. Je prends soin de mon corps. Quer dizer, eu cuido do meu corpo. Je prends soin de mon corps. Eu cuido do meu corpo. E aí, em seguida, tu prends soin de ton corps. Você cuida do seu corpo, ou você cuida do teu corpo. E aí, repara lá que o possessivo vai mudar. Então, a gente está falando na primeira frase do meu corpo, na segunda frase do teu corpo. Então, mon corps, ton corps. Então, tu prends soin de ton corps, quer dizer, você cuida do teu corpo. E aí, a gente tem il prend soin de son corps. Il prend soin de son corps, quer dizer, ele cuida do corpo dele. Il prend soin de son corps. E aí, o possessivo vai mudar também. Ele cuida do corpo dele. E depois, elle prend soin de son corps. Elle prend soin de son corps, quer dizer, ela cuida do corpo dela. Elle prend soin de son corps. E a próxima frase, on prend soin de notre corps. On prend soin de notre corps. A gente cuida do nosso corpo. Então, on prend soin de notre corps. E na sequência, então, nous prenons soin de notre corps. Nous prenons soin de notre corps. Quer dizer, nós cuidamos do nosso corpo. Nous prenons soin de notre corps. E depois, vous prenez soin de votre corps. Vous prenez soin de votre corps, quer dizer, vocês cuidam do corpo de vocês. Vous prenez soin de votre corps. E aí, repara lá que o possessivo está sempre mudando, né? Então, vous prenez soin de votre corps, quer dizer, vocês cuidam do corpo de vocês. E, finalmente, ils prennent soin de leur corps. Ils prennent soin de leur corps. Ils prennent soin de leur corps, quer dizer, eles cuidam do corpo deles. E, finalmente, elles prennent soin de leur corps. Elles prennent soin de leur corps, quer dizer, elas cuidam do corpo delas. Então, lembra lá que esse verbo prendre, com a palavra soin, prendre soin de, quer dizer, cuidar. Prendre soin de, quer dizer, cuidar. E aí, você vai conjugar o verbo prendre. O soin de não vai mudar. Então, o que você vai conjugar, como você observou, é só o verbo prendre. E nesse caso, a gente conjugou o prendre no presente. Ok? Je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Aí, o verbo prendre no presente. Mais o soin de, que aí quer dizer cuidar. E aí, a gente passa para o próximo verbo, que é prendre la parole. Prendre la parole é tomar a fala, é falar, é pegar a vez da fala. Então, de novo, o verbo prendre e la parole. Parole é fala. Então, prendre la parole, pegar a fala. Bom, vamos ver como é que isso acontece, como é que essa conjugação aparece nas frases. Então, a primeira frase lá, c'est toujours moi qui prend la parole. C'est toujours moi qui prend la parole. Sou sempre eu que falo. Sou sempre eu que falo. Então, c'est toujours moi qui prend la parole. Sou sempre eu que falo. Bom, aqui a gente tem uma construção um pouco diferente. Então, sempre depois do c'est, a gente vai ter um pronom tonique. Ou seja, ou moi, ou toi, ou lui, ou elle, ou nous, ou vous, ou eux, ou elle. Então, a gente não vai ter o pronome sujeito. A gente não fala c'est je, c'est tu, c'est il. A gente fala c'est moi, c'est toi, c'est lui. Então, Anota aí, grava bem essa listinha dos pronomes toniques, que são os pronomes tônicos. A gente não tem essa lista de pronomes no português, mas ela existe no francês. São pronomes que são usados sem o verbo. Então, no caso, a gente tem aquela construção ali: c'est moi, sou eu. C'est moi é eu, né? Então, c'est moi, c'est toi é você, c'est lui é ele. Mas esse pronome, ele não está acompanhado, ele não está conjugado ali com o verbo. Então, c'est moi qui prends la parole. Sou eu quem falo. C'est moi qui prends la parole. Então, é importante você saber disso, que tem essa lista de pronomes aí. Então, quando a gente usa o c'est, a gente vai usar um pronom tonique e não o pronom sujet, que é o pronome sujeito que a gente está acostumado aqui na nossa aula de conjugação. Então, là, c'est moi qui prends la parole. C'est moi qui prends la parole. Eu sou sempre eu que falo. E depois, na segunda frase ali, c'est toujours toi qui prends la parole. É sempre você quem fala. C'est toujours toi qui prends la parole. É sempre você quem fala. E na sequência, c'est toujours lui qui prend la parole. É sempre ele quem fala. Então, observa lá que no português a gente vai usar um pronome sujeito, mas no francês vai ser o pronome tônico, o pronom tonique. Então, c'est toujours lui qui prend la parole. É sempre ele quem fala. E depois, c'est toujours elle qui prend la parole. É sempre ela que fala. C'est toujours elle qui prend la parole. Depois as pessoas do plural, então c'est toujours nous qui prenons la parole. C'est toujours nous qui prenons la parole. Então sempre somos nós quem falamos. Sempre somos nós quem falamos. C'est toujours nous qui prenons la parole. E esse nous, ele vai ser como o pronome sujeito do nous, que você já conhece, nós. Mas o valor gramatical dele na frase vai ser outro, ele vai ser o pronom tonique. Então a gente ainda está falando do pronom tonique, ainda que esse nous se confunda com o nous do pronom sujet. Ok? Então, c'est toujours nous qui prenons la parole, e esse nous vai ser o pronom tonique. Mesma coisa lá, c'est toujours vous qui prenez la parole. C'est toujours nous qui prenez la parole. Então, sempre são vocês quem falam, sempre são vocês quem falam. C'est toujours vous qui prenez la parole. Sempre são vocês quem falam. E depois, c'est toujours eux qui prennent la parole. C'est toujours eux qui prennent la parole. Sempre são eles quem falam. Sempre são eles quem falam. C'est toujours eux qui prennent la parole. E aí, esse verbo prendre aí que vai vir conjugado para a gente. Então, c'est toujours eux qui prennent la parole. São sempre eles quem falam, ou sempre são eles quem falam. Bom, e na sequência a gente tem c'est toujours elle qui prenne la parole. C'est toujours elle qui prenne la parole. São sempre elas quem falam, ou sempre são elas quem falam. C'est toujours elle qui prenne la parole. Ok? Então, prendre la parole é a pessoa que toma a fala, a pessoa que vai falar, a pessoa que pega a vez da fala. Próximo verbo, então, é mettre en avant. Mettre, colocar. En avant, antes. Então, colocar antes. Bom, vai ter o sentido para a gente de apresentar, de expor alguma coisa. Então, mettre en avant como apresentar, ok? Bom, então, a nossa primeira frase lá, je mets toujours en avant le travail que mon que mon équipe a réalisé. Então, je mets toujours en avant le travail que mon équipe a réalisé. Je mets toujours en avant le travail que mon équipe a réalisé. Eu sempre apresento o trabalho que a minha equipe realizou. Eu sempre apresento o trabalho que a minha equipe realizou. Je mets toujours en avant. E aqui você tem esse advérbio de frequência que é o toujours, sempre, né? Então, eu apresento sempre, ou eu sempre apresento o trabalho, le travail, que mon équipe a réalisé, que a minha equipe realizou. Bom, segunda frase lá, tu mets toujours en avant le travail que ton équipe a réalisé. Tu mets toujours en avant le travail que ton équipe a réalisé. Então, você sempre apresenta o trabalho que a sua equipe realizou. Então, aqui você perceba que o possessivo também vai concordar ali com o sujeito da frase. Então, Tu mets toujours en avant le travail que ton équipe a réalisé. Então, você sempre apresenta o trabalho que a sua equipe realizou. Bom, terceira frase lá. Il met toujours en avant le travail que son équipe a réalisé. Il met toujours en avant le travail que son équipe a réalisé. Então, ele sempre apresenta o trabalho que a equipe dele realizou. Ele sempre apresenta o trabalho que a equipe dele realizou. Il met toujours en avant le travail que son équipe a réalisé. Percebe lá de novo que o possessivo vai mudar. Son équipe, a equipe dele. E na sequência, elle met toujours en avant. Elle met toujours en avant le travail que son équipe a réalisé. Ela sempre apresenta o trabalho que a sua equipe realizou. Elle met toujours en avant le travail que son équipe a réalisé. Então, ela sempre apresenta o trabalho que a sua equipe realizou. Então, elle met toujours en avant le travail que son équipe a réalisé. Bom, e depois a gente tem o on. Então, on met toujours en avant le travail que notre équipe a réalisé. Então, a gente sempre apresenta o trabalho que a nossa equipe realizou. On met toujours en avant le travail que notre équipe a réalisé. E aqui você percebe lá que o possessivo também vai mudar notre équipe, a nossa equipe. Então, o possessivo vai mudar de novo em função do sujeito que mudou. Então, on met toujours en avant, a gente sempre apresenta. Bom, aqui você tem o verbo mettre. Ali você observa que ele está sendo conjugado ali em função do sujeito. Então, a gente vai conjugar o mettre, mas toujours en avant vai permanecer do mesmo modo. Então, on met toujours en avant le travail que notre équipe a réalisé. Ok? Bom, na sequência, a gente tem o nous. Então, nous mettons toujours en avant le travail que notre équipe a réalisé. Nous mettons toujours en avant le travail que notre équipe a réalisé. Então, nós sempre apresentamos o trabalho que a nossa equipe realizou. Nous mettons toujours en avant le travail que notre équipe a réalisé. Nós sempre apresentamos o trabalho que a nossa equipe realizou. Bom, e na sequência, vous mettez toujours en avant le travail que votre équipe a réalisé. Vous mettez toujours en avant le travail que votre équipe a réalisé. Então, vocês sempre apresentam o trabalho que a equipe de vocês realizou. Vous mettez toujours en avant le travail que votre équipe a réalisé. Então, vocês sempre apresentam o trabalho que a equipe de vocês realizou. Bom, e para finalizar, a gente tem o il e o elle. Então, ils mettent toujours en avant le travail que leur équipe a réalisé. Eles sempre apresentam o trabalho que a equipe deles realizou. Ils mettent toujours en avant le travail que leur équipe a réalisé. E aqui a gente tem o leur, que é a equipe deles. Bom, o leur, ele vai concordar tanto com o sujeito quanto da coisa. Então, aqui, como equipe é no singular, a gente vai deixar ele ali sem o S. Então, a gente tem, se a gente estivesse falando, por exemplo, de leur équipe no plural, a gente colocaria com o S. Então, leur équipe, a equipe deles. No francês, a gente faz, então, esse acordo. Quando a coisa é singular, a gente vai dizer leur équipe, sem o S. Quando for no plural, como você está vendo aí no quadro, équipe, com S no plural, a gente vai concordar também o possessivo ali com equipe e a gente vai colocar um S. Então, no nosso caso da frase, como equipe é singular, a gente vai colocar leur équipe sans S, sem S. Então, ils mettent toujours en avant le travail que leur équipe a réalisé. Eles sempre apresentam o trabalho que a equipe deles realizou. A mesma coisa, então, para o elle. Elles mettent toujours en avant le travail que leur équipe a réalisé. Então, elas sempre apresentam o trabalho que a equipe delas realizou. Bom, o leur aqui, ele não tem acordo de feminino masculino. Então, vai ser leur para o masculino e leur para o feminino. Não vai mudar. Então, elles mettent toujours en avant le travail que leur équipe a réalisé. elas sempre apresentam o trabalho que a equipe delas realizou. Bom, a gente passa então para o próximo verbo, que é mettre en œuvre. Mettre en œuvre. E eu já expliquei para você que esse ele é um grafema, ele é um grafema especial do francês, ele só existe no francês, então ele é a junção do o com o e. Então a gente chama de grafema. Então ele reproduz um som, que é o e. Então mettre en œuvre, que é colocar em obra, realizar alguma coisa. Colocar em obra, a gente pode traduzir então compreender como realizar alguma coisa, um projeto ou uma tarefa. Então, mettre en œuvre, muito utilizado no francês. Bom, então a nossa primeira frase lá: j'ai mis en œuvre un programme d'insertion professionnelle. J'ai mis en œuvre un programme d'insertion professionnelle. Então eu implementei um programa de inserção profissional. J'ai mis en œuvre. Bom, nesse caso, a gente poderia também traduzir por realizei, né? Mas eu implementei. Talvez fique mais adaptado aí, dependendo do contexto. Então, j'ai mis en œuvre un programme. Eu realizei um programa, ou eu desenvolvi um programa, ou eu implementei um programa. Vai depender muito do contexto e da tradução que a gente for fazer, tá? Então, j'ai mis en œuvre un programme d'insertion professionnelle. Então, eu implementei ou eu realizei um programa de inserção profissional. E aqui a gente tem a segunda frase: tu as mis en œuvre un programme d'insertion professionnelle. Você implementou ou você realizou um programa de inserção profissional. Bom, aqui você pode observar que a gente está falando no passado. Então, o verbo vai ser conjugado ali no passado, no passé composé. Por isso, esse auxiliar avoir aparece aí pra gente, tá? Então, tu as mis en œuvre. Tu as mis en œuvre. E aí, o verbo mettre ali vai aparecer no particípio, que é o mis. Mis. Tu as mis en œuvre. Quer dizer, você realizou, você implementou. Bom, a gente continua então o il. Il a mis en œuvre. Il a mis en œuvre un programme d'insertion professionnelle. Quer dizer, ele realizou ou ele implementou um programa de inserção profissional. Il a mis en œuvre. Ele implementou, ele realizou. E depois, elle a mis en œuvre un programme d'insertion professionnelle. Então, ela implementou um programa de inserção profissional. Elle a mis en œuvre un programme d'insertion professionnelle. Quer dizer, ela implementou ou ela realizou um programa de inserção profissional. E, na sequência, on a mis en œuvre un programme d'insertion professionnelle. Quer dizer, a gente implementou um programa de inserção profissional. Bom, como você já sabe, o il e le on vai ter a mesma conjugação. Bom, na sequência, nous avons mis en œuvre un programme d'insertion professionnelle. Quer dizer, nós implementamos um programa de inserção profissional. Então, nous avons mis en œuvre. Nós realizamos ou nós implementamos. E em seguida, vous avez mis en œuvre un programme d'insertion professionnelle. Vous avez mis en œuvre un programme d'insertion professionnelle. Quer dizer, vocês implementaram um programa de inserção profissional ou vocês realizaram um programa de inserção profissional. Vous avez mis en œuvre. Vocês realizaram. Bom, e em seguida, para a gente finalizar esse verbo, ils ont mis en œuvre un programme d'insertion professionnelle. Quer dizer, eles realizaram ou eles implementaram um programa de inserção profissional. Ils ont mis en œuvre un programme d'insertion professionnelle. E, finalmente, elles ont mis en œuvre un programme d'insertion professionnelle. Quer dizer, elas implementaram um programa de inserção profissional. Elles ont mis en œuvre. Elas implementaram, elas realizaram. Ok? Bom, então fica aí mais um verbo para você, que é o mettre en œuvre, com esse sentido de realizar, de implementar alguma coisa, realizar alguma tarefa, realizar algum projeto. Por exemplo, je mets en œuvre mon projet. Quer dizer, eu realizo o meu projeto. Je mets en œuvre mon projet. Je mets en œuvre mon projet. Eu realizo o meu projeto. tá? No sentido de fazer uma atividade, realizar um projeto, uma tarefa. Bom, a gente continua então, mettre en évidence. Mettre en évidence. De novo, o verbo mettre, que é colocar, en évidence, em evidência. Então, mettre en évidence, a gente pode traduzir como ressaltar ou destacar. A gente não tem verbos em francês como ressaltar ou destacar. Então, a gente tem o mettre en évidence, que pode ser traduzido por ressaltar ou destacar, ok? Colocar em evidência. Então, mettre en évidence. E a nossa primeira frase, j'ai mis en évidence les graves violations commises contre les peuples autochtones. Então, j'ai mis en évidence les graves violations commises contre les peuples autochtones. Então, eu destaquei as graves violações cometidas contra os povos indígenas. J'ai mis en évidence les graves violations commises contre les peuples autochtones. Autochtones, ok? Que são os povos indígenas. Bom, na sequência, tu as mis en évidence. Tu as mis en évidence les graves violations commises contre les peuples autochtones. Então, você destacou as graves violações cometidas contra os povos indígenas. Tu as mis en évidence les graves violations commises contre les peuples autochtones. Tu as mis en évidence. Você destacou. E, em seguida, il a mis en évidence les graves violations commises contre les peuples autochtones. Então, ele destacou as graves violações cometidas contra os povos indígenas. Il a mis en évidence, ele destacou. Mesma conjugação para o elle. Então, elle a mis en évidence les graves violations commises contre les peuples autochtones. Então, ela destacou as graves violações cometidas contra os povos indígenas. Então, elle a mis en évidence, ela destacou. E a mesma conjugação para o on. On a mis en évidence les graves violations commises contre les peuples autochtones. A gente destacou as graves violações cometidas contra os povos indígenas. On a mis en évidence, a gente destacou. On a mis en évidence. E aqui perceba lá que esse on a mis, esse mettre en évidence, ele também está no passado. Então, a gente tem ali o verbo avoir, que vai aparecer como auxiliar, e o mettre, que vai aparecer no particípio passado, que é o mi. Então, on a mis en évidence. Então, relembra lá o passé composé, que é feito desse verbo auxiliar mais o particípio passado, on a mis en évidence. Ok? Bom, a gente continua as pessoas do plural. Nous avons mis en évidence les graves violations commises contre les peuples autochtones. Então, nós destacamos as graves violações cometidas contra os povos indígenas. Nous avons mis en évidence, nós destacamos. E, na sequência, então, vous avez mis en évidence les graves violations commises contre les peuples autochtones. Vocês destacaram as graves violações cometidas contra os povos indígenas. Vous avez mis en évidence, vocês destacaram. E em seguida, o il e o elle, para a gente concluir esse verbo. Então, ils ont mis en évidence les graves violations commises contre les peuples autochtones. Então, ils ont mis en évidence les graves violations commises contre les peuples autochtones. Eles destacaram as graves violações cometidas contra os povos indígenas. Ils ont mis en évidence, eles destacaram. E aí, elles ont mis en évidence, mesma conjugação, elles ont mis en évidence les graves violations commises contre les peuples autochtones. Elas destacaram as graves violações cometidas contra os povos indígenas. Elles ont mis en évidence, então elas destacaram, elas ressaltaram. Okay? Um verbo aí para você que é o mettre en évidence, que pode ser traduzido como ressaltar, ok? Ou destacar. Bom, e em seguida, mettre en valeur. Mettre en valeur, de novo, o verbo mettre, que é colocar, en valeur, em valor. Mettre en valeur, colocar em valor. Então, a gente tem a nossa primeira frase. Bom, mettre en valeur é valorizar, né? Colocar em valor, a gente não usa isso no português. Então, mettre en valeur é valorizar, e aqui a gente traduziu como ressaltar, ok? Ressaltar que vai ter esse sentido no contexto de valorizar alguma coisa. Bom, vamos ver a nossa frase então. J'ai mis en valeur le besoin, j'ai mis en valeur le besoin d'honnêteté, et de sagesse en politique. J'ai mis en valeur le besoin d'honnêteté et de sagesse en politique. Então, eu ressaltei a necessidade de honestidade e sabedoria na política. J'ai mis en valeur le besoin d'honnêteté et de sagesse en politique. Bom, então, j'ai mis en valeur, eu ressaltei, eu valorizei, ok? Depois, tu as mis en valeur le besoin d'honnêteté et de sagesse en politique. Então, você ressaltou a necessidade de honestidade e sabedoria na política. Tu as mis en valeur, você ressaltou. E aí, de novo, a gente tem essas frases no passado, no passé composé. Por isso que você está vendo lá o verbo avoir, que apareceu aí como auxiliar para formar o passé composé. Bom, e em seguida, a gente tem o il a mis en valeur. Il a mis en valeur le besoin d'honnêteté et de sagesse en politique. Então, ele ressaltou a necessidade de honestidade e sabedoria na política. Il a mis en valeur. Ele ressaltou. E depois, mesma conjugação, então. Elle a mis en valeur le besoin d'honnêteté et de sagesse en politique. Então, ela ressaltou a necessidade de honestidade e sabedoria na política. Elle a mis en valeur, ela ressaltou no sentido de ela valorizou alguma coisa. E na sequência, então, on a mis en valeur le besoin d'honnêteté et de sagesse en politique. A gente ressaltou a necessidade de honestidade e sabedoria na política. On a mis en valeur, a gente ressaltou. E em seguida, nous avons mis en valeur. Nous avons mis en valeur le besoin d'honnêteté et de sagesse en politique. Nós ressaltamos a necessidade de honestidade e sabedoria na política. Nous avons mis en valeur, nós ressaltamos. Ok? Perceba lá que eu só estou conjugando, eu só estou mudando o sujeito e o auxiliar avoir. O resto da frase mis en valeur vai ficar igual, ok? Bom, vous avez mis en valeur, Vous avez mis en valeur le besoin d'honnêteté et de sagesse en politique. Vocês ressaltaram a necessidade de honestidade e sabedoria na política. Vous avez mis en valeur, vocês ressaltaram. E em seguida, ils ont mis en valeur le besoin d'honnêteté et de sagesse en politique. Eles ressaltaram a necessidade de honestidade e sabedoria na política. Ils ont mis en valeur, eles ressaltaram. E elles ont mis en valeur le besoin d'honnêteté et de sagesse en politique. Elas ressaltaram a necessidade de honestidade e sabedoria na política. Elles ont mis en valeur, elas ressaltaram. Lembrando lá que mettre en valeur também pode ser traduzido como valorizar, ok? E depois a gente tem o non pouvoir plus, que pode ser traduzido como não aguentar mais. A gente tem a famosa expressão j'en peux plus, j'en peux plus. É muito usada no francês, j'en peux plus. Quer dizer, eu não aguento mais. Vamos supor, por exemplo, que você está fazendo um teste ergométrico na esteira rolante e aí você está lá correndo e o médico falou 10 minutos correndo. E a velocidade vai aumentando cada vez mais. E aí chega uma hora, nos 8 minutos e 53, você olha para ele e fala j'en peux plus. J'en peux plus, você já tá lá, o coração tá na boca, você já tá suando, e aí você fala j'en peux plus, eu não aguento mais, ok? Então, j'en peux plus, eu não aguento mais, j'en peux plus. Toda vez que você tá fazendo um esforço, seja físico ou mental, você pode olhar para a pessoa que tá na tua frente e dizer j'en peux plus, eu não aguento mais esse esforço que eu tô fazendo, como do teste ergométrico, ok? Bom, a gente passa para a primeira frase que não tem nada a ver com teste ergométrico, que é j'ai l'impression que je n'en peux plus. Então, j'ai l'impression que je n'en peux plus. E aí, eu tenho a impressão que eu não aguento mais. E esse plus ali que você já vai me perguntar por que, que a gente está falando plus e não plus. Então, é justamente porque a gente está diante de uma negação. Então, negação, a gente não vai pronunciar o S nesse caso. Je n'en peux plus. Sem pronunciar o S, ok? Bom, depois, J'ai l'impression que tu n'en peux plus. Eu tenho a impressão que você não aguenta mais. Então, o médico olha lá, agora vale o exemplo do teste ergométrico, né? Então, o médico olha lá para o paciente que está derretendo na esteira rolante e ele fala: J'ai l'impression que tu n'en peux plus. Bom, eu imagino que ele vai tratar o paciente por vous e não por tu, mas vamos imaginar que ele está tratando ali por tu. J'ai l'impression que tu n'en peux plus. J'ai l'impression que tu n'en peux plus. Eu tenho a impressão de que você não aguenta mais. E depois, com il. J'ai l'impression qu'il n'en peut plus. E aqui a gente vai fazer élision, né? J'ai l'impression qu'il n'en peut plus. Eu tenho a impressão que ele não aguenta mais. Então, vamos imaginar que a enfermeira olhou para o paciente e falou com o médico. Então, ela disse: J'ai l'impression qu'il n'en peut plus. Então, ela viu o paciente ali correndo na esteira rolante, derretendo, suando, com taquicardia, vermelho, quase roxo. Ela olhou para o médico e disse: J'ai l'impression qu'il n'en peut plus. Eu imagino, eu tenho a impressão que ele não aguenta mais correr aí na esteira rolante do teste cardíaco, ok? Então, j'ai l'impression qu'il n'en peut plus. Eu tenho a impressão de que ele não aguenta mais. E depois, j'ai l'impression qu'elle n'en peut plus. J'ai l'impression qu'elle n'en peut plus. Eu tenho a impressão de que ela não aguenta mais. J'ai l'impression qu'elle n'en peut plus. Mesma situação então, só que agora é uma paciente, é uma mulher que está correndo ali na esteira rolante e ela tá roxa, tá cansada, e aí a enfermeira, ela avisa o médico de que talvez não seja uma boa ideia fazer os 10 minutos de teste ergométrico e a gente deve parar porque j'ai l'impression qu'elle n'en peut plus. Eu tenho a impressão de que ela não aguenta mais. E na sequência, j'ai l'impression qu'on ne peut plus. J'ai l'impression qu'on n'en peut plus. J'ai l'impression qu'on n'en peut plus. Eu tenho a impressão de que a gente não aguenta mais. Bom, aqui não vale mais o exemplo da esteira rolante, porque a gente está falando de a gente. Então, j'ai l'impression qu'on n'en peut plus. J'ai l'impression qu'on n'en peut plus. Eu tenho a impressão de que a gente não aguenta mais. E na sequência, j'ai l'impression que nous n'en pouvons plus. J'ai l'impression que nous n'en pouvons plus. Eu tenho a impressão de que nós não aguentamos mais. E j'ai l'impression que vous n'en pouvez plus. Então, esse é o médico falando com o paciente, chamando, tratando ele por vous, né? Então, j'ai l'impression que vous n'en pouvez plus. Eu tenho a impressão de que você não aguenta mais. Você, no caso, o senhor ou a senhora. J'ai l'impression que vous n'en pouvez plus. Mas se a gente estiver usando no sentido do plural, eu tenho a impressão de que vocês não aguentam mais. J'ai l'impression que vous n'en pouvez plus. E para finalizar, então, j'ai l'impression qu'ils n'en peuvent plus. J'ai l'impression qu'ils n'en peuvent plus. J'ai l'impression qu'ils n'en peuvent plus. Eu tenho a impressão de que eles não aguentam mais. E finalmente, j'ai l'impression qu'elles n'en peuvent plus. Eu tenho a impressão de que elas não aguentam mais. J'ai l'impression qu'elles n'en peuvent plus. Então fica aí o non pouvoir plus, que é não aguentar mais. A gente entende essa expressão como um bloco, né? Non pouvoir plus. E aí a gente vai conjugar justamente o verbo pouvoir. O resto permanece igual, né? Então, como você viu aí nas nossas frases. Então, non pouvoir plus, que é não aguentar mais, ok? E a gente compreende essa expressão como um todo e a gente traduz por não aguentar mais, ok? Bom, e em seguida, aller trop loin, que é ir longe demais. Bom, como em português, né? Aller trop loin, ir longe demais, ok? Bom, então a primeira frase lá, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. Eu fui longe demais. Je suis allé trop loin. E aqui, de novo, essa frase está no passado, né? Então, o verbo être aparece como auxiliar para a gente, porque a gente está justamente com o verbo aller ali, né? Então, o verbo aller, ele pede o auxiliar être, né? Então, je suis allé trop loin. E é o verbo être que está conjugado, tá? Então, je suis allé trop loin, eu fui longe demais. Tu es allé trop loin, você foi longe demais. Tu es allé trop loin. Il est allé trop loin. Ele foi longe demais. Il est allé trop loin. Depois, elle est allée trop loin. Ela foi longe demais. Elle est allée trop loin. E em seguida, on est allé trop loin. A gente foi longe demais. Mesma conjugação. Então, on est allé trop loin. A gente foi longe demais. E na sequência, nous sommes allés trop loin. Nous sommes allés trop loin. E aí você já sabe que a gente vai fazer o acordo ali no particípio, vai colocar o S para indicar que o sujeito é plural. Então, nous sommes allés trop loin. Nós fomos longe demais. Vous êtes allés trop loin. Vocês foram longe demais. Vous êtes allés trop loin. E depois, ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin. Eles foram longe demais. Ils sont allés trop loin. E depois, elles sont allées trop loin. Elas foram longe demais. Elles sont allées trop loin. E a gente faz o acordo no feminino no plural, porque tá falando delas. Então, elles sont allées trop loin, né? Elles sont allées trop loin. Elas foram longe demais. E aller fort. E aller fort é pegar pesado. E aller fort. Então, nossa primeira frase lá. J'y suis allée trop fort. J'y suis allée trop fort. Quer dizer, eu peguei pesado. Je suis allé trop fort. Eu peguei pesado demais. Je suis allé trop fort. E depois, tu y es allé trop fort. Tu y es allé trop fort. Quer dizer, você pegou pesado. Você pegou pesado demais. Tu y es allé trop fort. Tu y es allé trop fort. E na sequência, il y est allé trop fort. Il y est allé trop fort. Ele pegou pesado. Il y est allé trop fort. E na sequência, elle. E é ali, trop fort. Ela pegou pesado, ela pegou pesado demais. E ali você vê o acordo no aller, porque a gente está de novo no passé composé. Elle y est allée trop fort. Ela pegou pesado, ela pegou pesado demais. Ok? E on y est allée trop fort. A gente pegou pesado demais. On y est allée trop fort. A gente pegou pesado. Bom, e na sequência, nous y sommes. Allez, trop fort. Nous y sommes allés trop fort. Nós pegamos pesado. Então, ali, o allé vai ter o S para indicar o plural do sujeito, né? Nous y sommes allés trop fort. Nous y sommes allés trop fort. Nós pegamos pesado demais, ou nós pegamos pesado. Vous y êtes allés trop fort. Vocês pegaram pesado. Vous y êtes allés trop fort. E depois, ils y sont allés trop fort. Eles pegaram pesado. E elles y sont allés trop fort. Elas pegaram pesado. Elles y sont allés trop fort. E aí, o acordo no feminino ali, no particípio, no verbo aller. Elles y sont allés trop fort. Elas pegaram pesado. E o nosso último verbo da aula de hoje, que é n'avoir rien à voir. N'avoir rien à voir. Quer dizer, não ter nada a ver. Não ter nada a ver com isso. Então, n'avoir rien à voir. Então, aqui a nossa primeira frase. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Então, pensa alguém que tira o corpo fora, né? Então, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Eu não tenho nada a ver com essa história. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Eu não tenho nada a ver com essa história. E depois, tu n'as rien à voir. Tu n'as rien à voir avec cette histoire. E a gente vai ali conjugando o verbo avoir, né? Tu n'as rien à voir avec cette histoire. Il n'a rien à voir avec cette histoire. Ele não tem nada a ver com essa história. Il n'a rien à voir avec cette histoire. E depois, elle n'a rien à voir avec cette histoire. Ela não tem nada a ver com essa história. Elle n'a rien à voir avec cette histoire. E na sequência, on a rien à voir avec cette histoire. On n'a rien à voir avec cette histoire. A gente não tem nada a ver com essa história. Bom, e na sequência, nous n'avons rien à voir avec cette histoire. Nous n'avons rien à voir avec cette histoire. Nós não temos nada a ver com essa história. Nous n'avons rien à voir avec cette histoire. E finalmente, vous n'avez rien à voir avec cette histoire. Vocês não têm nada a ver com essa história. Vous n'avez rien à voir avec cette histoire. E, para concluir, então, ils n'ont rien à voir avec cette histoire. Eles não têm nada a ver com essa história. E elles n'ont rien à voir avec cette histoire. Elas não têm nada a ver com essa história. Bom, Um bom modo de praticar esses verbos que a gente viu na aula de hoje, que formam, digamos assim, expressões, né? É você imaginar outros contextos em que você vai usar esses verbos, essas expressões. Então, imaginar outras frases, outras situações e escrever e praticar. Então, colocar essas expressões justamente em outros contextos. Isso vai ajudar muito você a fixar o sentido delas e aí a praticar também o que a gente viu na aula de hoje, ok? Também testar outros tempos verbais. Se a gente viu no passado, tentar colocar essa expressão no presente. Se a gente viu no presente, tentar colocar no passado ou até mesmo no futuro. Ou então colocar em algum outro tempo verbal mais complexo que você já estudou. Vai ser muito interessante você fazer esse exercício para praticar e para assimilar aí o sentido e o significado desses verbos que formam essas expressões que a gente viu. Ok? E não esquece de fazer os exercícios de memorização. A gente se encontra na nossa próxima aula. Merci e à bientôt!